convidado.
Aos 86 anos, Raul Castro diz adeus à presidência de Cuba, mas continua no Partido Comunista até 2021. Aos 57 anos, Miguel Díaz-Canel é o novo presidente do país, o primeiro que não faz parte da família Castro e o primeiro que não participou na Revolução Cubana de 1959. Mas não há mudança. Na opinião de Francisco Fontebel, um refugiado cubano a viver em Portugal que foi considerado como um inimigo do sistema e que alerta que a dinastia dos Castros não acabou.
Na realidade, não representa nada porque não há mudança. Só há um cambio decorativo na presidência do país, porque quem manda, segundo a Constituição, é o Partido Comunista. E o Partido Comunista continua na mão de Raul Castro.
O Raul Castro vai ficar até 2021 no Partido Comunista. Portanto, então, nesse caso, Miguel Díaz-Canel, que papel é que vai desempenhar?
No meu país, não há sociedade civil, não há uma democracia real. As mudanças não têm reflexo nem representatividade real. O modelo democrático do meu país é representativo. Se vota para o parlamento e o parlamento elige aquele que vai governar no país. Aqueles que são candidatos são definidos pelo próprio governo. O povo não decide nada no meu país.
Sim. Esta vai ser uma mudança na continuidade?
É que não há mudança. Há uma continuidade ajustada ao mundo para que o mundo aceite um pouco mais a realidade do meu país.
Como é que você vê o Miguel Díaz-Canel e como é que ele é visto pela população?
Ele era do vice-presidente. Vice-presidente quase que era o presidente. Ele não representa nada, é simplesmente uma figura. Há um grupo de poder no meu país, é a velha guarda. Esse grupo de poder define quem tem o poder econômico. O poder econômico está na mão do filho e o genro do Raul. São eles que têm o poder econômico no meu país. Não é o ministro de Economia, nem o ministro de Assuntos Internos. Quem manda no meu país? É o Ministério da Segurança Interna. São aqueles que mexem os fios do poder, que realmente representam. Díaz-Canel é uma pessoa que vai às cimeiras. O problema é mais complexo do que a mudança da figura que governa o país. Isso não é uma mudança para o meu país. Se pode dizer que acabou a dinastia dos Castros? Não, porque Raul continua no poder político e econômico e a família dele controla ainda a economia do país.
Há dois Castros que ainda estão em cena. Um é o filho de Raul Castro, Alejandro Castro, e o outro é a filha, Mariela Castro. Que poder Sim. real é que eles têm?
A Mariela Castro tem a garantia de hoje ser a vice-presidente, por exemplo, e amanhã ser presidente, porque está dentro do parlamento. Você tem que estar no parlamento para poder governar. O filho não está no parlamento, mas tem o poder econômico. Então, eles deixaram aí uma semente dentro do parlamento para dizer, não, foi o povo que colocou aí. Que povo? O povo não escolhe os candidatos a deputados no meu país. Não é o povo. É o próprio governo quem define por representatividade, número de mulheres, número de homens, número de brancos, número de negros, número de campesinos, número de intelectuais. É uma democracia representativa que não representa nada.
Enquanto o Partido Comunista Cubano estiver no poder e enquanto for a única força política no país, não vai haver mudança?
O problema não é o partido. Não é necessário a existência de outros partidos. O que é necessário é o crescimento e crescimento na credibilidade dos outros que tentam representar o país. O que se precisa é que a sociedade civil ganhe maturidade e representatividade do povo.
Para ter voz e para ter credibilidade, é preciso, se calhar, eleições plurais.
Não. O que se precisa é voz que tenha impacto real. Não precisa eleições. Eleições não são propriamente vias de mudança. Não sempre acontece. É uma oportunidade, mas não concretiza mudanças as eleições. O mais importante é sociedade civil ou um contrapoder como a imprensa. A imprensa no meu país não é independente.
Precisamente. Agora, com a chegada de Díaz-Canel, acha que a imprensa vai poder ter uma voz livre ou isso também não vai mudar?
Eu não conheço jornalista mais preparado do que jornalista cubano, mas o jornalista não pode fazer jornalismo no meu país, porque além da censura, não se pode questionar. E aquele que questiona é visto como inimigo do sistema. Não existe o direito à contradição, não existe o espaço para o debate real. Outra questão é Como país está tan manipulada la sociedad, que o se da un evento traumático o la mudanza va a demorar mucho, porque sería una mudanza controlada por el propio sistema.
O sea, está a decir que los cubanos no están preparados para la mudanza, nomeadamente gracias a los sucesos que el propio socialismo consiguió, como la educación y la salud gratuitas?
No. Você pode ter muita educação, mas se você responde a padrões manipulados, você não vê a realidade. Além de que há poucas pessoas interessadas na realidade. O país está cheio de pessoas que agora só estão olhando, tem pelo telemóvel, tem acesso à net, que o comunismo lhes privava e o capitalismo lhes facilitava. A questão é se o povo lhe interessam as mudanças ou não, ou se se conforma com as migalhas que o próprio governo lhe está a dar.
Em termos de direitos humanos, então, na sua opinião, são esperadas mudanças?
O meu país é um país que oferecia muitas garantias sociais com um preço individual muito elevado. Você pode ter crescimento econômico, mas não tente perturbar o poder político. Direitos humanos temos, realmente temos, sim, porque temos garantido os básicos que num país capitalista se tem. Do ponto de vista individual, não temos quase nada, porque os carros que se vendem são muito caros. O número do telemóvel custa 50 euros num país onde se ganha 20 euros. Os ajustes econômicos não estimulam o crescimento individual e as pessoas entram na irregularidade ou emigram do país.
Há quantos anos está em Portugal e por que é que deixou Cuba?
Eu ganhei uma bolsa para fazer mestrado no Brasil, logo ganhei uma bolsa para fazer doutoramento. E eu perdi o direito a morar no meu país porque eu reclamei os meus direitos. A partir de aí eu fiquei sem direito a morar em Cuba. Tinha uma vinheta no meu passaporte que se chamava habilitação. A partir do 1º de janeiro desse ano, não é necessário pedir mais a habilitação. Mas mesmo assim, você só pode entrar em Cuba se tem direito a entrar. Há uma lista de pessoas não bem-vindas no meu país.
Você faz parte dessa lista?
A mim me consideram inimigo do sistema, mas é porque é conveniente polarizar para poder rotular e para poder manipular. Eu simplesmente reclamei uns direitos que estavam garantidos na Constituição a estudar. E eu queria estudar fora de Cuba e alguém queria decidir se eu podia ou não. Eu disse, não, o meu direito está garantido. A fundamentação também. Você não pode me tirar isto. A Constituição me garante. Mas eu vou dizer uma velha frase de Fidel Castro. A Constituição é filha da Revolução. Eles estão por cima de qualquer órgão legal dentro do país. E isso continua a ser no meu país.
Francisco Fontebel, um refugiado cubano a viver em Portugal, foi o nosso convidado.